Acompanhe agora Vozes do Município, o momento de conhecer mais sobre nossa gente. Vozes do Município.
13:30, sexta-feira, 5 de janeiro, e chegamos ao nosso primeiro Vozes do Município de 2024. E vamos então apresentando e dando boas-vindas por aqui a essa voz de Morro Grande. Boa tarde, Mikael Mizieski.
Muito boa tarde a você, aos ouvintes da Rádio Imigrantes, é um prazer estar aqui hoje.
E fiz aí o convite, apresentei o nome, mas você, Mikael, vai dizer quem é o Mikael, pelo Mikael, para os nossos ouvintes aqui do nosso Clube do Ouvinte.
Pergunta difícil, vamos lá então. Eu sou o Mikael Mizieski, 29 anos, sou de Morro Grande, aqui do ladinho de Turvo, sou graduado em Artes Visuais, licenciatura. Sou especialista em Teoria e História da Arte pela Unesc, mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade. Sou professor, pesquisador e também curador de arte. Trabalho em muitos lugares, apesar da pouca idade, tive a experiência de passar por muitos lugares até então. Hoje sou professor universitário do curso de Artes Visuais da Unesc, licenciatura e bacharelado. Sou professor também da Rede Pública de Ensino, atualmente lecionando no estado, em Morro Grande, na Ana Machado da Autoé. Durante muito tempo atuei na Prefeitura Municipal de Morro Grande como professor da escola Dário Crepaldi. Além disso, também leciono no Colégio Unesc, na instituição também lá em Criciúma. E também atuo como curador responsável do Centro Cultural Pedro da Autoé, lá de Morro Grande, onde nós temos o Museu da Terra, que é um dos nossos espaços mais grandiosos lá do município, onde eu atuo principalmente na organização, na curadoria, no restauro, na preparação das exposições por lá. Atuo principalmente pesquisando o nosso patrimônio cultural, minha área de pesquisa é toda voltada para os artistas locais. Então, com a minha pesquisa de mestrado, tive a oportunidade de pesquisar sobre 27 artistas da nossa região, Jacinto Machado, Araranguá, Criciúma, né, várias cidades do nosso entorno, principalmente pensando em como trazer essas informações para a sala de aula, já que, infelizmente, a nossa história da arte não está nos livros, né? Infelizmente, não está lá para ser acessada. A partir disso, na Escola Municipal de Morro Grande, na Dário Crepaldi, em 2018, tive a oportunidade de receber um prêmio, que é o Prêmio Educador Nota 10, que foi organizado pela Fundação Vitor Tivita e Roberto Marinho, maior prêmio da educação brasileira naquele ano, onde, a partir do projeto Morro Grande em Arte, que tive à frente durante 7 anos, lá nessa escola, fomos contemplados como um dos 10 vencedores, os 10 melhores projetos do Brasil naquele período, algo que foi desencadeando para outros títulos, como o cidadão honorário da minha própria cidade, além disso, o diploma do mérito educacional pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina e também a medalha da Ordem Nacional do Mérito Educativo pelo Ministério da Educação, MEC, naquele mesmo ano. Então, mais ou menos, é por aí.
É uma rotina e um currículo bastante intenso ligado aí a artes e à educação. E nessa rotina, existe o Mikael fora desse momento de educação e artes? O que gosta no lazer? Está muito ligado à educação e artes mesmo? Tem outras situações que gosta de fazer? Como é que é um pouquinho dessa rotina à parte, esse momento?
Então, tirando o Mikael professor, curador, pesquisador, nessa loucura do dia a dia, eu acho que uma das coisas que eu gosto muito de fazer e pretendo fazer em 2024 novamente é tentar acompanhar o que nós temos de mais relevante e as novidades da área de arte e educação no Brasil. Então, eu sempre procuro visitar muitas exposições, participar de eventos científicos, participar principalmente de seminários para poder entender o que nós temos de relevante, de novidade. Além disso, gosto muito de música, gosto muito de ir em shows quando é possível, né? É quase raro, mas me atrai bastante, gosto muito de ficar com a família, né, quando é possível. Infelizmente, eu consigo mais encontrá-los no final de semana, né? Um tempo mais restrito. Mas naquilo que é possível ser feito, gosto muito de transitar por essas questões.
E a própria questão da arte, até pesquisando e chegando, o seu TCC também ligou também a parte que existe umas construções, que existem alguns preconceitos ou conceitos ligados à aula de artes, vai pintar. É tipo educação física também, né? Existem algumas concepções já arraigadas na comunidade. Você vê que existe um avanço ligado a essa parte artística de artes, ou a gente ainda está muito ligado a esses itens e por isso tanta luta, tanta paixão também de mobilizar e mostrar como é importante, né, todo esse conceito artístico que existe?
O ensino da arte teve uma crescente muito grande, muito importante aqui na nossa região, falando local, né? TCC 2015 para cá, tivemos muitas mudanças. Talvez o ensino superior tenha um peso muito grande na formação desses professores de arte que estão atuando diretamente em sala de aula. Entretanto, nós tivemos períodos mais complexos, né? De entender que a disciplina de arte é aquela que vai enfeitar, vai decorar, vai fazer toda a parte de decoração de festa junina, de festa do Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Como se nós, na graduação, tivéssemos lá a disciplina de EVA 1, decoração 2, né? São coisas que nós não somos habilitados para isso, né? A arte é muito maior que isso, muito maior. Ela produz conhecimento, ela muda realidades, ela tem uma potencialidade de mudança gigantesca na vida das pessoas. Então, acredito que houve muita mudança, há também muito desafio. É uma realidade que todo dia a gente precisa justificar para as pessoas a relevância do que nós estamos fazendo. Sonho em algum dia a gente não precisar mais ter que justificar o tempo inteiro, mas eu acho que a partir dessa luta, dessa insistência em entender por que ela está no currículo, né? Entender por que, que as pessoas precisam aprender arte e se tornar cidadãs, enfim, atuando de uma maneira ética, que consiga ter um pensamento crítico, constituindo principalmente a partir de fundamentos que sejam relevantes para a sua vida, né? Eu acho que é um desafio muito grande, constante, evoluímos bastante, mas também temos um árduo caminho pela frente, né? Sempre a gente precisa justificar a nossa relevância de estarmos no espaço escolar.
E esse próprio prêmio que você ganhou em 2018, que foi também a ligação onde a gente se conheceu, né? A gente estava fazendo aqui fazendo uma retrospectiva, também acabou trazendo aí à tona, trouxe para a nossa região um fator muito importante de debater o tema, e você tem conseguido fazer esses avanços, né? Porque foi uma conquista nacional, e como é importante para a gente fazer uma reflexão e mudar o nosso olhar. Mudou também muito a tua vida esse momento da premiação em 2018?
Com certeza, com certeza. Eu acho que mudou em vários aspectos. Primeira coisa que eu preciso sempre publicamente, quando tenho a oportunidade, é agradecer o papel da imprensa a partir de toda essa conquista, porque eu vejo como uma conquista muito nossa, não é o Mikael especificamente, mas sim o entorno de onde ele está inserido e o papel da imprensa, você e tantos outros colegas que tiveram o cuidado de divulgar isso foi muito relevante, porque as pessoas começaram a entender também a relevância a partir do que foi noticiado, então isso é muito muito relevante, eu sou grato. Particularmente, mudou muita coisa de lá para cá, né? A gente teve muitos desafios, porque é importante a gente ressaltar que no meio disso a gente teve uma pandemia, né? Que teve aí uma série de mudanças drásticas de uma hora para outra. Inclusive, o próprio projeto Morro Grande em Arte teve muitas mudanças por causa desse contexto, mas acredito que a força de vontade, enfim, o que foi conquistado, ele se manteve. E a partir dessas mudanças, enfim, surgiram muitos convites. Acredito que profissionalmente para mim foi um momento muito importante receber o convite para lecionar no ensino superior, que era algo que eu sonhava durante muito tempo. A formação em si, que aconteceu logo depois do prêmio, em 2021, que eu fiz meu mestrado. Então, isso tudo colaborou pessoalmente para que houvesse um crescimento muito grande, né? Mas acredito que na atuação direta em sala de aula também me fez refletir o quanto eu tenho uma responsabilidade muito grande de ser professor de muitas pessoas e, ao mesmo tempo, conectá-las ao mundo da arte, né? Entender a relevância disso e, na prática, o que isso vai mudar na vida delas aprenderem sobre, né? Eu acho que é muito, muito interessante imaginar que Morro Grande é uma cidade, um município de aproximadamente 3 mil habitantes, né? Com seu contexto, que nunca houve exposições de arte, nunca houve nenhum projeto direcionado a esse tema. E de uma hora para outra você recebeu um prêmio nacional falando sobre um lugar que não tem museu de arte, que não tinha nenhuma ação direta, né? Eu acho que isso também mostrou o quanto a força de vontade, a união, toda a realização coletiva do espaço escolar fez tanta diferença, né? Eu acho que isso também fez com que, de forma local, se entendesse a relevância disso. Hoje nós temos um espaço expositivo muito interessante na cidade. Temos um museu de forma ativa, trazendo exposições de maneira muito grandiosa. Eu acho que tudo isso contribui diretamente para continuar essa ideia, né?
E mostra muito que a essência de estarmos numa posição que a gente ama o que gosta, ama o que faz e busca contribuir, sair da zona de conforto, porque não é fácil fazer todos esses projetos, ter todas essas atividades, tem que ter realmente muito amor, porque senão faz o tradicional, né? Tem que buscar essa diferença. E você acaba sendo exemplo muito disso, né? Dá para sentir esse amor, essa paixão. E quando é que sentiu que tinha esse amor, que era esse caminho que eu vou trilhar?
Eu acho que desde o primeiro momento que estive estudando para ser professor de arte, desde a primeira fase, isso me... um mosquitinho me mordeu, sabe? Assim, isso já veio essa vontade, esse interesse de conhecer um novo, porque eu chego à universidade como estudante com a mesma percepção que muitos dos meus estudantes hoje têm. Enfim, o que é a arte de fato, o que eu consigo aprender com isso, né? E a partir do momento que as experiências que você vai tendo vai te ampliando o horizonte, você vai entendendo também a potencialidade da coisa, isso vai te abraçando de uma maneira muito interessante, vai te dando um horizonte muito grande. E você começa a vislumbrar uma atuação que envolve o ser, envolve o pessoal com o profissional, né? Então, acho que isso é algo que, para mim, é muito importante. Eu acho que há uma mistura muito grande do Mikael CPF com o Mikael professor. E essa união de gostar muito do que faz é muito evidente, assim. Talvez o início disso tudo aconteça com a descoberta da arte por minha parte, assim. E a partir disso, nunca mais me vejo em outro lugar, assim.
E quando você fala sobre esse gosto, essas descobertas, lá no início também a gente comentou sobre a criticidade que muitas pessoas têm, né? E também existem vários tipos de arte. E nos críticos de todos os setores também tem os críticos de arte, né? Aqueles que olham, isso é arte, isso não é, eu prefiro essa. Como é que é um pouco desse respeito às várias vertentes que existem? Como é que você acha que as pessoas devem analisarem, refletirem, se posicionarem diante de tantos setores?
Então, nós temos... o mundo da arte, ele é um mundo gigantesco, né? Ele acompanha a complexidade do ser humano, porque ela é feita por seres humanos. Assim como nós temos produções maravilhosas, incríveis, que têm uma potencialidade gigantesca, nós também vamos ter a crítica, nós vamos ter também as questões negativas desse mundo, né? Sem entrar nos deméritos do mercado, de compra, venda e tudo mais. Mas eu diria que, principalmente, a gente precisa ter o respeito por qualquer produção que exista, partindo do pressuposto que ali teve um tempo para desenvolver, teve uma intencionalidade, teve uma proposta para ser desenvolvida, e se há um tempo dedicado àquilo, se há essa vontade, essa intencionalidade, o mínimo que eu posso até entender, né? Eu preciso entender primeiro do que nós estamos falando antes de poder ter uma opinião já meramente estética, né? A gente é muito pautado pela questão de imagem, né? Eu compreendi previamente e a resposta está dada, entendi, vida que segue, né? Eu não entendi, não me atraiu, vou criticar ou vou... meu conhecimento para aquilo está resumido àquilo que é bonito, que é aquilo que é feio, né? Mas é muito importante a gente ter esse cuidado de entender o contexto das coisas antes de poder, previamente, achar uma crítica que acha que é viável para aquele momento. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante um ano e meio, mais ou menos, como coordenador de cultura do Geoparque Caminhos dos Quênios do Sul. E o Geoparque é um território de 7 municípios, né? Então, 7 municípios com artistas fantásticos, com produções muito diferentes, com modos de fazer artesanias muito peculiares, mas que demonstram o quanto cada pessoa dedica com muito amor para suas pesquisas, para suas formas de produzir, e que não tem como você não mergulhar nesse mundo e entender a relevância disso, né? A nossa região tem uma produção artística fantástica. Infelizmente, a nossa memória é muito curta, né? Muita gente a gente esquece, muita gente a gente às vezes finge que não vê, não sabe. E cada município a gente sabe que tem muita gente produzindo muita coisa. Está esperando talvez um mínimo da nossa atenção para que isso seja valorizado, né?
E até te perguntar, como aproveitar e a gente estender esse olhar? Assim, eu sou um pouco bairrista, a gente começa sempre pelo nosso entorno, e aqui a nossa região, nossa MESC, nosso Caminho dos Canyons, a gente já tem aí um caminho bastante intenso e especial para aproveitar, para depois fazer um circuito maior, valorizar principalmente a nossa terra, né? Como podemos olhar com essa parte de artes e valorizar aqui nosso entorno? Por onde a gente começa? O que a gente faz? Como é que a gente pode dar esse apoio na área artística?
Antes de qualquer coisa, valorizando todos os modos de fazer, sabe? Eu acho que começa pela cultura, começa pela artesania, pelo artesanato, pelo interesse de entender que talvez a minha vizinha, a minha nona, a minha tia, alguém da família talvez tenha habilidades que possam ser valorizadas e que aprenderam com seus pais, com suas mães, enfim, de geração para geração. E muitas vezes esses saberes vão morrendo com essas pessoas e a gente não identifica a potencialidade que isso tem e a importância que isso tem. Acho que começar por nosso entorno é o principal, né? Olhar com outros olhos, eu acho que esse é um dos pontos também. Tentar identificar que o nosso entorno tem um potencial gigantesco de produção, de temática, de material. E às vezes a gente vai para a internet comprar um presente que é lá de São Paulo, que vem sei lá de qual lugar, e você prefere dar o seu dinheiro e comparar o que vem de longe do que evidenciar que talvez na sua cidade tenham opções tão incríveis quanto ou tão únicas quanto para aquele fim, né? Entender que muitas vezes muitas pessoas estão esperando esse olhar, esse cuidado, né? E hoje com a internet isso se difunde também. O Instagram ele ajuda muito para essa divulgação das pessoas, mas é muito importante a gente desconstruir que santo de casa não faz milagre, né? Entender que faz muito milagre, sim. Eu preciso olhar com cuidado para poder oportunizar, enfim, que essa produção ela seja reconhecida e tenha o meu papel aí nesse meio, né?
E a hora passa voando, já faltam só 10 minutos para as 14 horas. E lanço a última pergunta, então. Que sonhos ainda o Mikael Mizieski tem?
Uau! Eu acho que muitos. Talvez um deles eu já tenha comentado, de que o ensino da arte tem a sua devida valorização, seja compreendido como algo que faz a diferença na vida das pessoas, que produz conhecimento, que muda as realidades das pessoas, que formam cidadãos ativos e convictos, enfim. É, penso também que a educação como um todo valorize melhor seus professores, de maneira muito geral. Acho que nossa função em sala de aula, especificamente, ela é grandiosa. E durante muito tempo, nós não temos a devida valorização, né? E isso me dói muito. É, talvez, pessoalmente, meu sonho mais próximo seja de fazer doutorado, que é algo que eu estou me dedicando já há algum tempo, e vamos ver se em 2024 isso acontece. É, e acredito que, por fim, acho que um dos sonhos maiores que eu tenho na minha vida é que o meu município ele consiga cada vez investir mais na área da cultura, que a gente consiga ter um espaço cada vez mais robusto, que o Centro Cultural Pedro Toia consiga ser cada vez maior e atraindo mais pessoas, e que as pessoas busquem por esses espaços e identifiquem o quanto é relevante ter um museu na sua cidade. Acho que é isso.
Que seus sonhos se realizem e muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Então vamos finalizando por aqui o nosso Clube do Ouvinte desta sexta-feira, dia 5 de janeiro. Temos por aqui ainda Wilson e Soraya cantando Eu Sem Você, também Santana nas Quatro Estações e Marcos e Belucci, Calma Aí. E calma aí que depois eu volto no Conexão a partir das 14 horas. Um grande abraço e um lindo final de semana a todos vocês.